Olá, gente! Vocês estão ouvindo o podcast Cafezinho com Pet. Esse é um podcast criado pelo Pet Economia de Niterói. Para quem não nos conhece, vou aproveitar o momento para nos apresentar. Nosso grupo desenvolve diversas atividades extracurriculares importantes para o debate acadêmico. Talvez vocês já nos conheçam através do Cine Pet, do Clube do Livro. Mas também temos um jornal bimestral, realizamos um boletim de conjuntura acadêmica, fazendo análises muito interessantes sobre finanças públicas, inflação, mercado de trabalho, isso só para citar alguns. Temos Instagram com postagens mais rápidas sobre assuntos que estão sendo discutidos no momento, temos canal de Telegram, canal no YouTube, página no Facebook e, claro, o saudoso e-mail. Ou seja, o que não faltam são formas de contato com a gente. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Estão na mesa hoje Bernardo Sazo, Christian Buchilhas e Pedro Pregione. Hoje nós discutiremos sobre o tão debatido caso das ações da GameStop. Espero que vocês gostem.
Oi, pessoal. Meu nome é Bernardo Sávio. Eu sou estudante do quinto período de Economia da UF. Eu e dois colegas meus do PET vamos apresentar hoje o episódio sobre o caso GameStop.
Fala, galera, beleza? Eu sou o Pedro Pregione, eu sou estudante da Faculdade de Economia UF, cursando o terceiro período, e hoje a gente vai apresentar o podcast do PET.
E aí, minha gente? Eu sou o Christian. Sou do terceiro período também da UF. E a gente vai falar sobre um caso que é bem maneiro, bem interessante, então vale a pena ouvir. Vamos escutar.
Então, gente, o que aconteceu algumas semanas atrás. O que mostra, né, que o jeito de perturbar as elites financeiras é fazer isso de dentro. E assim, a sociedade civil se mobilizou, né, na rede social Reddit, que talvez vocês não sejam familiarizados, talvez sim, talvez não, num subreddit, né, chamado r-Wall Street Bets. Nesse subreddit, os usuários eles se organizaram para causar prejuízos em fundos hedge de investimentos, né? Esse é um tipo de fundo de investimento enorme que movimenta, aloca muitos recursos, uma quantidade enorme no mercado financeiro e tem um papel impressionante na nossa economia. Então, assim, pessoas como eu e você, garçons ou lixeiros, qualquer um poderia ter participado desse movimento que causou prejuízos bilionários em pessoas muito ricas, né? É por isso que causa esse interesse todo no episódio.
E eu acho que vale a gente comentar primeiro o que que estava rolando, né? O Sabe comentou aí dos fundos de investimento, e esses fundos eles fizeram uma pequena operação, que era uma operação de uma aposta contra a empresa, que é o short selling. E o short selling ele vai seguir uma linha muito básica assim de funcionamento. E a gente vai tentar explicar aqui algumas linhas básicas assim também de como que ele funciona.
Eu queria dizer também que a razão, como o Pedro falou, a razão dessa empresa estar assim, dessa forma decadente, com a desvalorização do valor dela, é muito em parte por causa da pandemia do novo coronavírus. Sendo uma loja de venda, troca e compra, né? E portanto compra, né? De jogos com cópia física, por causa da pandemia e o isolamento social, muita gente não pode sair de casa e comprar seus jogos na loja. As pessoas estão preferindo adquirir os jogos por cópias digitais, ao invés de ter que se deslocar até lá com risco de contágio. E o setor de varejo em geral foi fortemente impactado, né, nessa pandemia e essa movimentação aí da desvalorização das ações da GameStop. Se reflete no mercado em geral, nesse setor.
A gente pode trazer também uma visão, é a visão do Joseph Schumpeter, que pensava no movimento de ciclos longos de expansão produzidas no centro dinâmico do capitalismo, onde você teria novas formas de comercializar novas mercadorias.
Isso que você está dizendo tem a ver com a corretora, né? Na verdade, eu deveria dizer a intermediária, né, entre as pessoas, o público em geral e o mercado financeiro nesse evento aí que aconteceu, que foi o aplicativo Robinhood, né? É, tem tudo a ver com essa inovação tecnológica, permitiu o acesso a milhares de pessoas a esse âmbito que antes era ocupado apenas pelos profissionais gestores de fundos, né? Então, papai e a mamãe podem agora investir no mercado de ações, um lugar antes restrito para, enfim, gestores.
Sim, pode ser pensado porque até porque antigamente, né, as pessoas tinham que ir à bolsa para conseguir comprar um papel físico, né? E hoje se faz tudo à distância de forma digital através do computador. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: a empresa GameStop, que é uma loja física onde os clientes para adquirir suas mercadorias devem ir lá, é afetada justamente por um fenômeno externo, que não é propriamente do modo de produção capitalista, onde as pessoas são basicamente obrigadas a não saírem das suas residências. Isso vai seguir uma nova tendência, provavelmente, dado que a pandemia do novo coronavírus ainda está cada vez maior, a utilização das plataformas de streaming, como por exemplo o Amazon Prime, a própria Netflix, e aí você pode pegar também a PlayStation Store, que tem os seus jogos digitais, que aí é a parte da GameStop, o próprio Xbox com a Microsoft e tudo mais. Então, assim, é um processo que bota essa empresa, que aparentemente era bastante grande, um fenômeno exógeno, vamos dizer assim, externo, coloca novas formas de chegar ao público, de atender ao público, à população, novas formas de comercialização de produtos.
Hoje em dia, quando a gente vai tratar assim, de bolsa de valores, quando a gente vai tratar assim, desses mecanismos de troca e de transferência de capital, de transferência de unidade monetária, a gente vai estar tratando justamente de um mecanismo que é digital. A digitalização de todos esses processos, assim, é latente, é vigente, está constantemente no nosso dia a dia, tanto que é cada vez mais raro, cada vez mais difícil você estar ali em mãos com o dinheiro físico. É nessa digitalização toda também do próprio processo de obtenção de capital e de valor que a gente tem a GameStop como figura central.
A gente precisa ressaltar também que o quão em especial é o quão desestabilizador e inovador é esse movimento recente, né? Então você tem a entrada de efetivamente milhões de usuários nesses participantes dessa rede social Reddit, que pelo uso dessa nova tecnologia transformadora, como o Pedro ressaltou, conseguiram entrar no âmbito antes apenas ocupado por profissionais do mercado de valores e completamente virar ele de ponta cabeça. Então, a gente precisa explicar esse fenômeno, né? Entrar nas minúcias, nos termos técnicos. Para isso, primeiro de tudo, é necessário entender o que é o short selling ou venda descoberta em português. A venda descoberta, essencialmente, consiste no seguinte: quando um gestor de um fundo de investimentos ele adquire ele aluga uma ação na expectativa de que o valor daquela ação vá cair. E ele então vende essa ação alugada quando em posse dele e compra ela por um valor menor assim que o valor cai. Então você aluga uma ação. Depois, você vende a ação que você alugou por um preço alto. Quando o valor da ação cai, você compra ela de novo. E aí você pode devolver a ação para a pessoa que você alugou, e mesmo quitando o preço do aluguel, você pode lucrar. Isso é chamado de short selling. E ele ocorre, né, em oposição ao long selling, né, que a gente chama, que é quando você compra uma ação na expectativa de que o preço dela vá subir, que é uma atividade, né, uma posição mais corriqueira no mercado financeiro.
Tu comentou sobre essa parte assim, do short ser uma posição vendida. Eu acho que para deixar mais palpável, a gente tem um exemplo aqui do Plástico, que é um pouco interessante até. Que é o seguinte: como o Sábio comentou, o short é uma aposta. Ele é uma aposta contra aquilo que é, assim, no fim das contas, comprado. E para dar um exemplo assim, bem básico, assim, vamos dizer que eu estou aqui com o Sábio, com o Pedro, e eu tô vendendo algumas blusas do Pet, assim. Tô vendendo algumas blusas aqui. E eu tenho, vamos dizer, o Pedro, como membro aqui do Pet, veio pra mim e veio pedir algumas dessas blusas emprestadas. Vai pedir, sei lá, a maior parte dessas blusas, alguma parte dessas blusas emprestadas. Ele tá querendo, então, fazer o quê? Ele vai pegar essas blusas que ele emprestou, ele vai vender essas blusas que ele emprestou, e vai, assim, pensa assim, pô, eu vou estar vendendo essas blusas, ele vai estar apostando no seguinte, o valor dessas blusas no futuro vai cair. E quando eu tiver que devolver essas blusas, eu vou estar ganhando no quê? Justamente no fato de que o valor delas vai abaixar. Ou seja, o que vai ser pago no fim do empréstimo é, teoricamente, para quem está apostando no short, um valor menor. Então você empresta por um valor, se você pega emprestado por um valor, você vende aquilo por esse valor dado e você vai pagar aquilo que foi emprestado por um outro valor que é menor. Porque essa venda é justamente descoberta. Ou seja, ela vai estar sujeita ao valor do mercado daquilo que você vai estar operando.
Mesmo honrando seus compromissos, você lucra, então, no fim das contas. E isso é uma operação corriqueira mais arriscada no mercado financeiro e requer, enfim, anos de prática. Por isso que é comum que gestores e profissionais pratiquem ela. É normal que as pessoas não conheçam sistemas, porque não é uma. São termos técnicos, coisas do mercado, coisas que normalmente estão circunscritas a pessoas que trabalham com o mercado financeiro. E justamente por isso, essas pessoas, esses profissionais, foram tomados de surpresa quando milhões aí de usuários das redes sociais se mobilizaram para causar prejuízo. Então, isso é uma aposta na desvalorização das ações, certo? E considerando que é uma aposta na desvalorização, se milhões de pessoas decidem comprar essa ação no momento em que eu decido vender, então eu tenho prejuízo.
E isso é um fator central nesse fenômeno que é completamente, assim, quase que inédito nessa comercialização de ações, nessa relação que os fundos tinham até mesmo com a bolsa, pelo menos em termos assim de relação de fundo pessoa física, né?
Assim, seguindo o que o Christian acabou de abordar, é importante ressaltar é que todas essas operações elas não têm uma representação real, vamos colocar assim. Ela basicamente fica restrita aos movimentos especulativos, funcionários que não ganham bem, etc. E, ou seja, o valor da ação explodiu, foi mais de 1000% para cima, e o que isso vem para o mundo real, ou seja, em quem está trabalhando lá na empresa, não tem uma contrapartida real.
Qual que é, assim, a contrapartida efetiva daquilo que aconteceu ali, entendeu? No fenômeno e daquilo que efetivamente se transferiu para a empresa. No fim das contas, o que a gente percebe é que a GameStop ela foi um campo de batalha, ela foi um tabuleiro para algo que é diferente, para algo que é uma manifestação social, porque é social, sim, que é entre diferentes figuras que integram a sociedade. E ela enriqueceu pessoas, quebrou fundos e causou comoções. E não é à toa que nesse processo todo a gente teve, no fim das contas, audiências no Congresso americano, que ainda estão para acontecer. Ainda vão acontecer mais audiências. E foram chamados pequenos investidores desse subreddit. Foram chamados... Assim, foi chamado CEO, né? Do Robinhood. E foram chamados, assim, pessoas e figuras proeminentes desses fundos de investimento.
Não é, e é sintomático, assim, perceber a mudança do discurso, por exemplo, desses líderes de fundos de investimento sobre a questão da regulação do mercado financeiro e as transações nele, né? Porque o que é comum, que é corriqueiro da gente ouvir desse tipo de agente econômico, é eles sempre propagarem a ideia de que o mercado deve promover a liberdade entre os agentes e que operações como essa de short selling, de apostar na queda do valor de uma empresa, do valor da ação, seria válido porque o mercado, etc., vai regular, vai equilibrar, tudo mais. Só que o que a gente vê é que a partir do momento que eles passam a obter prejuízos gigantescos, bilionários, o discurso é mudado. O discurso é de que não, deve regular, porque não pode acontecer tamanha instabilidade no mercado financeiro, com nossos fundos de investimento, etc. Isso para mim parece bastante sintomático.
Inclusive, eu entendo, e é necessário, né, a gente ressaltar, que parte dessa valorização explosiva do preço das ações é em razão dos investidores, né, dos fundos de investimento, terem que comprar de volta as ações para poder honrar os compromissos de aluguel deles. Porque se vocês prestaram atenção na nossa explicação, vocês percebem que no começo disso tudo, eles alugam ações. Então, no fim, eles têm que devolver. Mas se você precisa devolver uma ação que você vendeu, você precisa comprar ela de volta para então vender. E nesse movimento de comprar de volta para honrar os compromissos, eles espremem, essencialmente no que a gente chama de, no termo técnico, short squeeze, o preço da ação para cima. Então, de um lado, os usuários do Robinhood tomando posições compradas na ação, e do outro lado, os gestores dos fundos de investimento também tomando posições compradas para poder honrar o compromisso de aluguel. Todo mundo, nesse segundo momento, resolveu comprar essas ações. Então, por isso que o preço foi às alturas. Essa é a explicação. Exatamente como o Pedro falou, é uma coisa que normalmente isso é desincentivada, né? Normalmente nos fóruns, no Fórum Mundial de Economia, lá em Davos, se fala muito sobre inclusão social e participação da sociedade no mercado, e como essas coisas são um tanto quanto elitizadas, né, o funcionamento do mercado financeiro. Mas os gestores, de fato, agora parecem ser contra isso, né? Nesse segundo momento em que eles sofreram prejuízos por causa da inclusão da sociedade civil nas atuações do mercado financeiro, nas operações, eles agora estão voltando atrás e dizendo: não, nós temos que regular para que essas pessoas não causem esse prejuízo de novo para nós. O que é uma coisa complicada, e, né, envolve interesses políticos.
Vale comentar também que parte das audiências do Congresso americano tiveram votados para o Robinhood, que é esse aplicativo que possibilitou e que foi o pivô quase dessa capacidade de você poder comprar as ações de maneira quase que, assim, limitada.
Instantânea, né?
Instantânea, perfeito, cara. E por que instantânea? Porque você consegue facilmente baixar o aplicativo e participar do mercado de ações. Ser um acionista por si só, com quase nenhuma burocracia, quase nenhuma dificuldade. E o que acontece é que essa empresa, lá no dia 28 de janeiro, se não me engano, barrou a compra de ações de diversos papéis. E um desses papéis era a maldita GameStop. A GameStop que estava lá sendo a figura principal de toda uma revolução quase ali social que estava acontecendo. E assim, se a gente for pegar o recorte desse dia 28, mais de 1 bilhão de ações, que equivalia a mais ou menos uns 340 milhões de dólares, ficaram aí como não completadas, operações não completadas. A própria Robinhood, ela vai declarar que justamente por uma questão operacional do próprio mercado, eles não foram capazes de cumprir com as obrigações. E aí, se você já está mais familiarizado com a economia, você pode pensar nesse cumprir aí quase como um encaixe compulsório de um banco, entendeu? Para poder cumprir com essa obrigação, que é a própria operação dos seus usuários, porque a própria SEC, ela vai definir se essa falha em completar a ação como ou o comprador não tendo o dinheiro suficiente, não tendo capital efetivo para poder completar a ação, ou o vendedor não tendo a completude das ações para poder vendê-las efetivamente. Quem é refém, de certa forma, desse aplicativo Robinhood ficou impedido de comprar. Mas esses fundos, essas figuras institucionais dentro do mercado financeiro ainda eram capazes de efetivar operações, de comprar e vender ações. E não foi só o Robinhood que barrou a compra de ações e, assim, só permitiu a venda. Outros aplicativos também permitiram isso e também foram nessa mesma onda, mas foi o Robinhood que foi chamado, no fim das contas, para essa audiência do Congresso americano.
Então, o Robinhood virou o bode expiatório da situação toda. E, no fim das contas, os grandes jogadores aí do mercado financeiro, na verdade, se puseram contra, né, a inclusão da sociedade no, nas operações do mercado. Mas isso é necessário contextualizar. A gente entende hoje em dia que isso talvez seja impossível no contexto, por exemplo, brasileiro, né? Isso tudo ocorreu lá nos Estados Unidos e a agência regulatória funciona diferentemente da B3 aqui no Brasil, que impõe outras limitações nas posições de investidores, né? Então, aqui no Brasil, a bolsa limita a 20% dos papéis em circulação no mercado para operações de aluguel de ações, que, como a gente falou, é parte fundamental para montar uma posição vendida. Então, existe um número X ao qual eu sou limitado de ações que eu posso pegar na forma de aluguel para poder montar uma posição vendida, ok? Então, o lucro, né, com atividades de venda descoberta, com short selling no Brasil, é um tanto quanto limitado em comparação aos Estados Unidos, em que não existem essas regras, né? Não há qualquer limitação para aluguel de ações dos Estados Unidos. Ou seja, esse tipo de operação é muito mais comum lá. De forma que os investidores brasileiros jamais entram nessa posição, né, que muitos dos fundos de investimento estadunidenses estiveram, né, de se ver numa posição em que você tem que comprar uma ação de volta para devolver para a pessoa de quem você alugou, e esse preço que você precisa comprar de volta é exorbitante, né? Esse corner que eles chamam, essa situação de encurralado ali, de se ver obrigado a pagar um prejuízo, né? Não é uma situação em que as empresas brasileiras, os fundos brasileiros se veriam por causa dessa regra.
E aí a gente volta para a questão da regulação, né? Como o Bernardo falou, aqui no Brasil a B3 ela consegue regular bem mais o mercado e as operações do que a bolsa norte-americana, porque a bolsa norte-americana ela tem livre circulação do capital. Então, assim, é importante a gente pensar quais são os limites, quais devem ser os limites das operações, porque no final das contas o que é provável é que aconteça um descolamento entre a economia real e o mercado de ações, e isso gera de operações um descompasso na economia, como por exemplo aconteceu em 2008, na crise do subprime na bolsa norte-americana, onde tiveram diversos bancos quebrando até o governo norte-americano intervir e salvar alguns bancos. Mas sempre volta para a questão da regulação, né? Me parece.
Sim, muitos fundos tiveram que ter seus prejuízos cobertos pelo governo norte-americano, né? Tem sempre essas operações de resgate quando ocorre um prejuízo desse tamanho.
Pô, eu acho primoroso resgatar toda a questão que aconteceu em 2008, justamente porque aquilo que ocorre ali é uma bolha daquilo, é uma inflação total do que aquilo que é o valor efetivo do ativo que está sendo tratado e negociado e operado no fim das contas. Então você vai estar tendo um ativo que tem um valor específico, um valor real, aquilo que ele realmente é, aqui na realidade que a gente conhece. E aquilo que vai estar acontecendo na bolsa. E o que rolou na GameStop não se desconecta disso. Porque você vai estar tendo um ativo estourando para um valor e você vai estar tendo uma empresa pendendo para outro. Não é à toa que na situação toda de 2008, assim como era uma prática assim, feita de forma muito bem assim institucionalizada por grandes bancos e grandes fundos financeiros. Essa crise se espalhou para quase todo mundo desenvolvido. Justamente um mundo que tem os sistemas financeiros mais profundos e mais conectados. E justamente por isso, quando se percebeu o valor efetivo daquele ativo que estava sendo ali negociado, tudo quebrou. A questão é que na GameStop nem se considerou o valor efetivo ali de quanto a GameStop vale. A GameStop ela foi o palco para poder. Assim, para uma brincadeira que tinha de um lado grandes fundos e de outro lado que assim, o que são os sardinhas, os completos quebrados e aleatórias figuras, que são os investidores individuais, pessoas físicas que compraram e deixaram totalmente encurralados os fundos que estavam ali tratando, estavam ali apostando numa certa figura e num certo valor futuro.
E eu queria falar um pouco sobre a relação desses dois episódios aí. Primeiro, num primeiro momento, em 2008, você tem a criação de uma bolha que afetou grande parte da sociedade, mas que partiu do mercado financeiro. E atualmente, a gente observa, né, olhando as conversas desse subreddit aí que se mobilizou, que grande parte da motivação deles, de fato, é em razão dessa discórdia, né? É a culpabilização do mercado financeiro por uma crise generalizada da economia, né? Então, você teve muita gente que ficou desempregada, muita gente que, enfim, comeu o pão que o diabo amassou por causa de alguns investidores gananciosos. E o sentimento, né, que permeia o subreddit e que causou esse movimento todo é esse de tentar prejudicar quem vende a descoberta, prejudicar quem lucra com a desvalorização de empresas, né? Quem se dá bem com a falência alheia, né? Então é um golpe, né, da sociedade civil a esses grandes investidores. Se é uma questão, claro, é necessário ressaltar, né, que a complexidade política disso é enorme. Não, a gente não pode falar que isso é exatamente uma atitude linda, democrática, de inclusão das pessoas no mercado financeiro, e também porque é muito complicado. Se você olhar a fundo essas pessoas, quem são elas, é um grupo muito extenso, com ideais muito distintos. Como eu falei, tem 3,1 milhões de pessoas dentro do subreddit, tem todo tipo de criança ali dentro. Não é uma coisa que a gente pode apontar com o dedo, essa foi a motivação, mas é justo afirmar que esse sentimento de discórdia com relação aos grandes gestores certamente ocorreu.
É importante pensar em que essa capacidade de forma completamente descasada com a realidade, valorizar e transformar uma ação em outra coisa, e com isso quebrar fundos, e com isso enriquecer pessoas, como que isso se manifesta para o que já vem acontecendo desde o nascimento daquilo que a gente toma pelo mercado de ações, e desde os choques que já foram capazes de transformar a economia de países por esse choque, por essa relação tênue, aí como a gente destacou aí na toda a crise de 2008, do subprime, relação entre o valor daquilo que é o ativo e do valor que está sendo posto lá no pregão. Como que se relaciona, no fim das contas, com o que vai ser efetivamente praticado? E quando isso se mostra mesmo, quando você apresenta a fruta ali, né, o fruto proibido pelo aquilo que ele é, se ele dá conta de tudo que foi dito dele. Isso é uma questão importante. Isso que, no fim das contas, a gente tenta levantar, né? É o que a gente se preocupa.
E outra coisa, né, voltando um pouco mais, né, eu acho que uma coisa que as pessoas não consideram quando a gente trata dessa coisa inédita, né, da inclusão das pessoas no mercado, é que, a princípio, isso tudo está sendo visto, né, agora, depois prejuízo, como uma coisa com um certo vilanismo, né? As pessoas estão antagonizando esses agentes individuais, em termos legais, né? Essa empresa Robinhood, né, está tendo que prestar testemunho, né, no Congresso americano, e as pessoas estão tendo que se retratar por algo que é a princípio desregulado, né? Foi comentado que os fundos de investimento, de fato, não podem se comunicar da forma que as pessoas no subreddit podem, né? Então, por exemplo, um fundo de investimento não poderia dizer para o outro: olha, vamos nós dois aqui nos organizarmos para fazer uma posição vendida numa ação para levar o preço lá para baixo. Isso é ilegal, né? Certamente um órgão regulador interveria nessa ocasião. Mas se eu e o Christian e outros milhões de pessoas online decidirmos que a gente quer fazer isso, isso perpassa completamente o escopo, né, de observação desses órgãos reguladores, e por isso está sendo revolucionário na forma como as pessoas enxergam a lei acerca do mercado financeiro. Como é que eu posso punir, né? Como é que eu posso remediar essa situação se eu não posso abrir um processo contra milhares de investidores de varejo? É impossível, certo? Porque cada um daqueles investidores individuais do Reddit está cometendo uma atitude irregular, né? Uma infração da regra do mercado financeiro. Mas o órgão fiscalizador é incapaz de punir individualmente cada um, porque simplesmente há milhares, né? Processualmente é impossível.
independentemente do enquadramento como ilícito, é um movimento deliberado, né, para levar a cotação de um preço que não reflete fundamentos, que nem o Christian mencionou, é uma coisa descolada da realidade, né? Realmente, há uma empresa decadente, uma empresa perdendo valor, que em termos reais, né, não tem razão para estar de pé ainda, tendo o seu preço da ação elevado a níveis astronômicos. Essa é a novidade da situação.
Então, assim, a gente pode tomar esse fato como um fato fora da legalidade? Porque são figuras, são diversas figuras ali que resolveram enxergar algo, seja lá o que eles enxergaram, né? Então é uma questão para ser levantada e assim, e é por isso mesmo que essa questão é tão complicada. Porque não tem, no fim das contas, uma objetividade daquilo que é certo e daquilo que é errado nesse mercado. A gente não vai conseguir determinar aqui para quem estiver ouvindo se é correto fazer isso. Mas é errado fazer isso? Também a gente não consegue determinar.
É difícil determinar isso, porque em termos legais é inédito. É uma coisa completamente inédita. Então, eu incentivo muito o público de casa que está ouvindo nós a investigar essas coisas, porque certamente vão haver desenvolvimentos no futuro acerca de legislação, né, sobre isso, acerca do que vai acontecer com esses intermediários que nem a Robin Hood, né? É necessário destacar também que esse subreddit, né, na época, né, um mês atrás tinha 3,1 milhões de usuários, agora já está com mais de 8 mil, né? As pessoas, foi um caso que explodiu, foi uma situação que, enfim, impactou fortemente o mercado financeiro e as pessoas em geral, né? Porque, assim, teve muita gente enriquecendo que era lavador de prato, gente que servia a mesa, gente que lavava chão. E isso é uma coisa, assim, surpreendente, né, que a gente vê. E assim, muita gente entrou nessa coisa toda e perdeu dinheiro também, porque entrou depois, né, e agora, se eu não me engano, já caiu o preço. E, enfim, as pessoas compraram caro na expectativa de que fosse subir o preço novamente, não ocorreu. Então, é perigoso, olha, a gente precisa dizer, lidar com o mercado de ações é uma coisa que você precisa ter estômago. As ações valorizam muito, como ocorreu com a GameStop, mas também se desvalorizam. Então, se você, ouvinte, tem interesse em estudar o mercado de ações, entrar no mercado de ações, né, fazer uma posição, você certamente deveria estudar, né, isso daí. Você precisa ter muito cuidado e precisa ter a expectativa de que talvez você perca dinheiro. Não comprometa muito da sua renda nisso, né?
É importante pensar o que o Sábio falou, que é a questão das pessoas físicas entrarem meio que sem conhecimento, ou totalmente sem conhecimento, sobre o mercado financeiro, no mercado financeiro, né? Porque, teoricamente, o mercado financeiro é a estrada do capital, vamos dizer assim, onde o capital consegue fluir de diversos setores, onde ele pode se valorizar. Porém, o que a gente observa nesses últimos anos, principalmente agora, há um movimento de gamificação, vamos dizer assim, do mercado financeiro, onde as pessoas elas basicamente vão ao mercado financeiro com o intuito de ganhar dinheiro, basicamente, sem entender por trás quais são os mecanismos do mercado financeiro de valorização e desvalorização e quais são as flutuações que ele pode ocorrer num determinado pregão. Então, é uma questão para a gente pensar também. Qual é o intuito dessas pessoas de entrar no mercado financeiro sem saber quais são os riscos? Porque os riscos são gigantescos. Ao momento que você coloca parte do seu dinheiro, parte da sua poupança, coloca como um capital, o capital pode se desvalorizar através da ação, com a desvalorização da ação. Então, assim, demonstra um movimento de um movimento constante de valorização do capital sem a passagem pela produção de mercadorias, vamos dizer assim. Porque se o capital, ao momento que ele vai, e é o capital, eu digo dinheiro, em processo de valorização, ele não está mais no processo real. Então, assim, ocorre um descolamento entre do que é real, na economia real, do que é o produto interno, nível de atividade de uma economia, o que é produzido e o que são os valores das ações. É, isso é uma questão para a gente pensar.
É, é um negócio importante para se pensar mesmo. Eu acho que o que a gente colocou até agora dá uma boa visão aí do que foi essa situação toda que rolou com a GameStop. Mas é isso, gente. Acho que é isso que a gente vai passar, colocar aqui em discussão. Claro, né, dizer que tem muito mais coisa sobre, que sempre tem mais coisa a se pesquisar. A gente quis oferecer assim, o melhor possível, a melhor reflexão que a gente concebeu aqui para vocês.
Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que gostem e fiquem ligados nos próximos episódios do podcast do PET.
Obrigado por participarem, né? Ouvindo aqui a nossa conversa sobre esse assunto que é tão interessante, né? Siga o PET Economia UF nas redes sociais. Nós temos um Instagram, um Telegram e também um Facebook, onde a gente publica posts informativos e atividades que a gente conduz. No próximo episódio, outros integrantes do PET vão vir trazer novas perspectivas sobre outros assuntos. O nosso grupo é composto por uma gama enorme de pessoas, né? Muito diversas, e as perspectivas deles são diferentes das nossas, assim como os assuntos que eles querem abordar. Nós três escolhemos o caso GameStop, mas quem sabe o que os próximos vão escolher para o próximo episódio. Até a próxima, fique ligado para descobrir.